Olá pessoal, tudo bem? Professor Bulima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que trata da parte de operações com números racionais. Vamos dar uma atenção agora às dízimas periódicas compostas. E aí tá atento, né? Tá ligado? Pois é, com as dízimas compostas a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque digamos que a transformação das dízimas compostas em fração podem nos dar um pouco. O trabalho, o processo vai exigir um pouquinho mais de atenção se comparado aos das dízimas periódicas simples, que eram mais diretos. Vamos lá. Para início de conversa, então, o que são as dízimas periódicas compostas? Exemplos de dízimas periódicas compostas. Tá aí, olha, 3,0333, 0,0471, aliás, 0,047, aliás, 0,04741741741. E na letra C eu trago a dízima 12,265888 e por aí vai. Por que que essas dízimas aqui são compostas mesmo, Brunão? Porque se você for olhar ali depois da vírgula, você vai perceber que o período de repetição ele não está imediatamente após a vírgula. Vocês não podem se esquecer. Para eu ter uma dízima periódica, eu preciso ter a indicação de que o número é infinito. Então essa indicação vai vir ali com as barras. Com as reticências, perfeito? Ou com a barra sobre o período. Do jeito que eu coloquei aqui, está marcada a ideia de que é uma dízima pelas reticências e são dízimas compostas, porque vocês vão perceber que depois da vírgula eu não tenho o período de uma forma imediata. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, ó, esse zero aqui, ele é uma parte não periódica. O período aqui é o 3. Tá vendo? Na letra B, qual que é o período? O período está aqui, olha, é o 741, ó, 741, ó, 741, 741, certo? Na letra C, qual que é o período? O período está aqui, olha, é o 8, 8, 8. Então você consegue perceber que entre a vírgula e o período existe uma parte não periódica? No exemplo da letra A, seria o algarismo zero. No exemplo da letra B, seriam os algarismos 0 e 4. No exemplo da letra C, eu tenho aqui os algarismos 2, 6, 5 como elementos da minha parte não periódica. Ok? Muito bem. Sendo uma dízima, isso é que vocês têm que ter em mente. Sendo uma dízima simples ou composta, eu vou ter uma fração que gera essa dízima. Perfeito? E aí, qual vai ser o procedimento, então, para você determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Bora lá. Isso aqui é um caminho, tá, gente? No numerador, você vai fazer isso aqui, ó. No primeiro momento, gente, vai ser daquelas histórias, que é como se eu estivesse lendo um texto em japonês para vocês aqui. Então, no numerador, você vai pegar a parte não periódica, seguida da parte periódica, e vai subtrair a parte não periódica. No denominador, você vai observar que para cada algarismo do período, eu vou colocar um algarismo 9. E para cada algarismo da parte não periódica, eu vou colocar um algarismo 0. Eita, Brunão, como é que é? Então vamos devagar. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente organizar as ideias. Claro, moçada, que tem toda uma justificativa para a gente chegar nisso que funciona como uma regra, certo? A gente pode fazer a coisa aqui romanticamente, eu poderia partir da forma que a gente aprende, dizendo que aquele número vai ser um x, que x vai ser igual, aí eu vou multiplicar os dois membros da equação por um determinado número, depois subtrair. Enfim, é um processo que é legal romanticamente analisando. Agora, para termos práticos, isso aqui é um caminho que depois que se você tiver um pouquinho de paciência e memorizar, ele se torna mais prático mesmo, tá bom? A jogada aqui então é a seguinte. Vamos lá. 0, 4, 7, 5, 5, 5 e por aí vai. Preciso que você entenda o seguinte. Quem aqui que é o meu período? Meu período é o 5, certo? Então eu preciso que você fique ligado, porque esse 4, 7 que está aqui, olha, é então a minha parte não periódica, certo? O 47 é a parte não periódica, enquanto o 5 acaba sendo a parte periódica. Então, do jeito que eu coloquei para vocês aqui, que conta que eu tenho que fazer no meu numerador? Vejam, eu pego a parte não periódica seguida do período e subtraio a parte não periódica. Nessa história aqui de pegar a parte não periódica seguida do período, vocês vão compor um número, certo? Vai ser um número que vai ser formado pela parte não periódica e pelo período. Então, que número que seria esse? Ora, qual que é a parte não periódica? É o 47. E qual que é o período? É o 5. Então, para o meu exemplo da letra A, esse primeiro termo aqui, olha, é o 475. Por quê? É a minha parte não periódica, 47, seguida do período. 47 seguido de 5, é o 475. Menos a parte não periódica. Menos o 47. Então, aqui eu tenho o meu numerador. Ok? E o denominador? Pessoal, o denominador vai guardar uma coerência com o que a gente já tinha visto na dízima periódica simples. Por isso que aqui é a história do tijolinho, né? Se a sua base ficou legal aí, você guardou, você memorizou que lá na dízima periódica simples eu falei que no denominador você teria que só colocar algarismos 9. E uma quantidade de algarismos 9 que tivesse a ver com a quantidade de algarismos do período. Aqui na dízima composta, a gente vai seguir uma linha de raciocínio semelhante. Só que na dízima composta, eu vou precisar que você entenda que no meu denominador eu vou poder ter algarismos 9 e 0. Só que como que eu vou fazer para determinar a quantidade de algarismos 9? Ora, da mesma forma que eu fiz com a dízima periódica simples. O que que definia a quantidade de algarismos 9 na dízima periódica simples? A quantidade de algarismos do período. Tá bom. Meu período aqui tem quantos algarismos, gente? Meu período aqui tem um algarismo, não é isso? Então eu vou colocar o quê? Um algarismo 9. E a minha parte não periódica tem quantos algarismos? A minha parte não periódica tem dois algarismos. Então eu vou colocar dois algarismos 0. Dá uma olhadinha no que eu anotei para vocês aqui, olha. Para cada algarismo do período, se coloca um algarismo 9 no denominador. Tá aqui, olha. Quantos algarismos que eu tinha no meu período? Eu tinha um algarismo no período. Quantos algarismos 9 que eu coloquei? Um algarismo 9. E aí, olha o que eu deixei anotado. Para cada algarismo da parte não periódica, para cada algarismo da parte não periódica. Leia o meu texto e entenda ele. Cada algarismo da parte não periódica. Minha parte não periódica tem dois algarismos. Para cada um desses algarismos, eu vou colocar um algarismo 0. Então, por isso que eu coloquei ali dois algarismos zero, perfeito? Quando você fizer essa diferença aí, 475. Se você for tirar 47, 15 menos 7 vai ter que dar 8. No lugar do 7 fica um 6. 6 menos 4 vai ter que dar 2. E aqui a gente baixa o 4. Então, eu chego a 428 sobre 900. 428, se você for dividir por 900, pode conferir aí, olha, vai ter que dar essa dízima que a gente deixou indicado para vocês aí, perfeito? E claro, eu posso simplificar essa fração. Tanto o 428 quanto o 900 são divisíveis, por exemplo, por 2, perfeito? E aí, aliás, dá para dividir por 2, dá para dividir até mais, porque dá para dividir por 4. Então aqui, se eu fosse simplificar, ó, por 4, por exemplo, eu chegaria a 107. E o 900, se eu for dividir por 4, a gente acaba chegando em 225. Tá aí, olha. 428 dividido por 900. Você pode ver que vai ter que dar aquela dízima que está ali. 107 dividido por 225. Você vai ver que vai dar aquela dízima que está indicada ali para vocês, tá bom? Então, esse aqui é um primeiro exemplo para a gente ir desenferrujando e pegando a manha aí, ok? O que a gente vai ter que ficar atento aqui então é o seguinte, ó. Quando a dízima é periódica composta, peguei a minha parte não periódica seguida do período, subtraí minha parte não periódica. E dividi embaixo quantos algarismos 9 que eu coloquei? 1. Por que eu coloquei um algarismo 9? Porque eu só tinha um algarismo no período. Por que eu coloquei dois algarismos 0? Porque eu tinha dois algarismos na minha parte não periódica. É só ter um pouquinho de paciência para organizar esse esqueminha aí e partir para o abraço. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Letra B está aqui, ó. 3,532332332 e por aí vai. Então vamos organizar aqui a casa para você primeiro identificar se o que você tem aqui é uma dízima periódica simples ou é uma dízima periódica composta. E primeiro, antes de qualquer coisa, tá claro para você que isso aqui é uma dízima periódica? O que está aqui que reforça a ideia da dízima periódica? Há reticências, certo? Então, aqui nesse caso, qual que é o período que eu tenho? Porque aí, uma vez que você garante que você tem uma dízima periódica, você tem que classificar essa dízima como uma dízima simples ou como uma dízima composta. Qual que é o período que eu tenho aqui de repetição? O período é o 32, tá vendo aí, ó? Então, tá aqui, ó. 32. O 32 é o meu período. O 5, nesse caso aqui, então, funciona como se fosse a minha parte não periódica. Esse 3,53232, eu vou escrever como se fosse isso aqui, olha. 3 mais 0,53232. Ok? Então, de novo, eu vou separar ali a minha parte inteira, assim como eu fiz num exemplo em que eu trabalhei com vocês numa dízima periódica simples. Eu vou optar por separar a parte inteira, perfeito? Para que eu possa focar nessa parte que está aqui, que é a decimal mesmo, que é a dízima propriamente dita. Então, qual que é o combinado de acordo com essa regra que está aqui? Bora lá. No meu numerador, eu pego a minha parte não periódica, seguida imediatamente pelo período e compõe um número. Vocês estão vendo que eu coloquei isso aqui dentro de um parênteses, porque isso aqui tem que virar um número só, tá bom? Então bora lá. Qual que é a minha parte não periódica seguida do período? Minha parte não periódica é o 5 seguida do período, opa, 32. 532 é o número que eu componho. Então vou ficar com isso aqui, olha. 532 menos a parte não periódica. É o que vocês vão ter que guardar para mim aqui, ó. Não periódica, periódica, não periódica. Então agora eu pego a parte que não repete, que nesse exemplo aqui é o 5, ok? O 5 é minha parte não periódica. Então, 532 menos 5. E agora é só partir para o abraço que o pior já foi. Particularmente eu vejo que a galera às vezes erra muito ali no numerador mesmo, tá bom? Mas é guardar o esqueminha. Não periódico seguido do período menos a não periódica. E embaixo, sobre a contagem dos algarismos 9 e 0, é só você se lembrar. Na dízima periódica simples, eu já contava algarismos 9. Quem definia lá na dízima periódica simples a quantidade de algarismos 9 era a quantidade de algarismos do período. Aqui a gente vai manter isso. Para eu saber quantos algarismos 9 eu coloco no meu denominador, eu observo o período e vejo quantos algarismos ele tem. Como 32 tem dois algarismos, então no meu denominador eu vou colocar dois algarismos 9. Coloco dois algarismos 9 seguido de quantos algarismos 0? Aí a quantidade de algarismos 0 tem relação com a quantidade de algarismos da parte não periódica. A minha parte não periódica tem quantos algarismos? A minha parte não periódica tem um algarismo só. Então, por isso que eu vou colocar aqui apenas um zero. Fechou. 532 menos 5 vai ter que dar 527. E aí a gente vai chegar aqui, então, a 527 sobre 990. E aí o 527, se você for dividir pelo 990, aliás, nem dá para simplificar. O 527. Não dá para simplificar, não, tá bom? Essa fração que está aqui ela já está na sua forma irredutível. Ah, só que aí tem um detalhe que é o seguinte: a resposta então é 527 sobre 990? Não, tem que lembrar que a gente tem esse 3 aqui na frente, certo? Então agora vamos trazer isso para cá, ó. O número mesmo, né, a fração ou uma fração geratriz que gera aquele resultado que eu coloquei para vocês ali, seria o 3 mais 527 sobre 990. E aí aqui você vai fazer 990 vezes 3 e somar com 527. 990, quando você multiplicasse por 3, daria 2.970. Então vou colocar aqui o 990 como se fosse um denominador comum e aí vou deixar indicado lá, olha, 2.970 mais 527. 2.970 mais 527, a gente chegaria aí a 3.497 sobre 990. E aí esse número, o 3.497, se você for dividir pelo 990, você vai ver que você chega lá a 3,5323232 e por aí vai. Essa que está aqui então é uma das frações que gera esse resultado. Ela é uma fração geratriz que também já está escrita aí na sua forma irredutível. Perfeito? Maravilha. Conseguimos sobreviver a mais esse exemplo aí? Espero que sim. Bora comigo para o que está indicado para vocês lá na letra C. Vem cá. Minha letra C está assim, ó. 0,507 0707. Bem, se eu quero escrever isso aqui como uma fração, o primeiro caminho, vocês estão vendo que toda hora eu estou detalhando isso, ok? O primeiro ponto é você perceber a presença ali das reticências, para que você entenda que por ser um número com infinitas casas, você está ali com a garantia de uma dízima periódica. Aliás, você está com a garantia de uma dízima, certo? Você entende que é uma dízima periódica justamente porque após essa vírgula a gente tem período de repetição. No caso da letra C, qual que é o meu período de repetição? Vejam, o meu período de repetição é esse cara que está aqui, olha. É o 07. 07. O 07. Perfeito? Então, o 5, ele funciona para mim como se fosse a minha parte não periódica. E o 07 funciona para mim como se fosse a minha parte periódica. Então, cuidado, que o meu período aqui tem dois algarismos, ok? O 07. Então, aqui, 0,507. 07, 07, isso aqui é uma dízima periódica composta por quê? Porque entre a vírgula e o meu período, eu tenho uma parte aqui que é não periódica, que é justamente o algarismo 5, ok? Então vamos organizar as ideias de acordo com esse processo que eu deixei para vocês aqui. Para trabalhar no meu numerador, eu componho não periódico seguido do período. Isso vai virar um número. A parte não periódica seguida do período vira um número. Que número vai ser esse? Ora, se eu for pegar o 5 e for tirar, e for seguir com o período, que é o 7, então a gente coloca aqui, olha, 507. Ah, eu fiquei na dúvida se eu colocava 57. Não, o período, você vai olhar o período como se fosse o 07. Então é a parte não periódica seguida da parte periódica, seguida do período, 507, menos a parte não periódica. Menos o 5. Dividido por a quantidade de algarismos 9 tem a ver com a quantidade de algarismos do período. Professor, eu fiquei na dúvida se eu colocava um algarismo 9 ou 2. O período você tem que olhar como dois algarismos, o 0,7, certo? Então aqui, 0,7, dois algarismos, vou colocar aqui dois algarismos 9. Perfeito? E a quantidade de algarismos zero tem a ver com a quantidade de algarismos da parte não periódica. Quantos algarismos que eu tenho na parte não periódica? Um, que é o algarismo 5. Então eu coloco apenas um zero. Perfeito? Daí então a gente passa a ter 507 menos 5, que vai ter que me dar um total de 502 sobre 990. Ok? 502 sobre 990 é uma fração que não está na forma irredutível, ou seja, eu ainda consigo simplificar mais. 502 sobre 990, se a gente dividir aqui, por exemplo, por 2, a gente consegue chegar a um total de 251 sobre 990 dividido por 2, que é 495. Então a gente chega em 251 sobre um total de 495. E aí agora não dá para simplificar mais, não, tá bom? 251, se você for simplificar aqui pelo 495, isso aí, aqui a gente chegou na forma irredutível, perfeito? Maravilha! E aí, se você for pegar e fazer essa conta, se você for dividir o 251 pelo 495, você vai perceber que gera aquele número que está ali. É uma das infinitas frações, é uma das infinitas divisões entre naturais que eu posso criar que gera aquele número que está ali. Mas escrito, ou escrita na forma irredutível, essa que está aqui seria a fração que gera essa dízima composta. Tá bom? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, como eu sempre brinco com vocês, tem hora que saber demais atrapalha. Imagine que você estivesse diante de uma situação como essa que está aqui, olha. 0,321, 321, 321. E aí eu peço para você descobrir qual que é a fração que gera esse número que está aqui. Aí você vai virar e falar assim: ah, peraí, é para transformar isso aqui em fração? Ah, professor, isso aqui é uma dízima periódica simples. Se é uma dízima periódica simples, professor, fica até mais tranquilo, porque aí se é uma dízima periódica simples, em cima eu coloco o 321, e aí eu lembro que você falou no bloco lá em que a gente trabalhou a parte de dízima periódica simples, que a quantidade de algarismos 9 tem a ver com a quantidade de algarismos do período. Como aqui tem três algarismos, eu vou colocar lá 999. É isso, 321 sobre 999. Aí tá vendo o que eu falo? Tem hora que saber demais atrapalha, não é? De onde que vai sair 321 sobre 999? De onde que você vai tirar que 321 é período, se isso aqui não é uma dízima periódica? Isso aqui é um decimal exato. Como que eu transformo um decimal exato numa fração? Um decimal exato numa fração é isso aqui, olha. É o número sem a vírgula sobre uma potência de 10, sobre o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Está aqui, olha. Essa fração que está aqui, ela é equivalente a essa, que é bem diferente, não é? Então, o que que foi decisivo aqui? O fato de que aqui, gente, ó, não tinha reticências. O fato de que aqui, ó, eu não coloquei assim, 0,321 com uma barra em cima. Certo? Então, cuidado. Aqui na letra C, por exemplo, como que eu poderia deixar? Ah, mas eu não quero representar aqui a reticências. Não quer representar a reticências, está ótimo, mas para passar a ideia da dízima, eu tenho que me comunicar com você de alguma forma. Reticências é um caminho. Se eu não quiser as reticências, é a barra em cima do período. E que agora você entenda esse código matemático, que essa barra em cima é uma convenção para lidar com dízimas periódicas, ok? Nessa que está aqui em particular, uma dízima periódica composta. Na letra D, desculpa, na letra B, como que eu escreveria essa dízima da letra B usando a barra? 3,532, e aí coloca a barra aqui em cima, tá bom? A barra em cima de quem? A barra em cima do 32, fechado? Da letra A, só para constar, eu já tinha colocado ou não? Não. Da letra A, ó, seria o 0,47 e ó, o 5 com a barra aqui em cima. Certo? Aí, para vocês verem, como que eu sempre falo, que o cara não precisa inventar uma questão mirabolante numa prova para ele tirar ali uma cacetada de candidatos no concurso. Posso colocar para vocês isso aqui, olha. Calcula para mim aí. O enunciado da questão pode ser só isso aqui. Calcule o valor dessa raiz quadrada aqui, ó. Calcula para mim isso aqui. Raiz quadrada de 0,4444 e por aí vai. Raiz quadrada daquela dízima, porque é uma dízima, concordam? Como eu coloquei ali as reticências, estou caracterizando a ideia de que aquele número vai continuar infinitamente. Então, beleza, é uma dízima periódica, show. É uma dízima periódica simples ou composta? É uma dízima periódica até simples. Então, aqui o processo para transformar aquilo em uma fração vai ser até mais simples do que o que a gente viu aqui dentro desse bloco mesmo. Só que o que é muito natural, às vezes, a galera achar que vai ser a resposta? Pode ser, inclusive, o que você do outro lado está pensando, né? Abra uma moleza. Raiz de 0,444 deve dar 0,222, né? Porque a raiz de 4 é 2, né? Você vai falar para mim que não é, não? É você que vai falar para mim que não é. Que agora você está por dentro do que está acontecendo aqui. Vamos começar a tirar onda, vamos começar a colocar em prática o que a gente viu aí. 0,444 não é uma dízima periódica simples? Sim. Então transforma ela para mim em fração. Como que você transforma isso aqui em fração? Ó, é a raiz, isso aqui vai ser a raiz de. No numerador, quando a dízima é periódica simples, cuidado para não confundir agora com o que a gente viu dentro desse bloco, hein? Agora eu estou retomando um exemplo de dízima periódica simples, ok? Exemplo de dízima periódica simples. No numerador, você coloca aqui, ó, o 4, que é o período, certo? E no denominador, você coloca para mim a quantidade de algarismos que nós temos no período. Quantos algarismos que nós temos no período? Só um algarismo. Então eu vou colocar um algarismo 9. Então, falar da raiz de 0,444 é a mesma coisa que falar da raiz do número 4 nonos. E qual que é a raiz de 4 nonos? Raiz de 4 nonos, a gente vai calcular raiz de 4, que vai dar 2, e a raiz de 9, que vai ter que dar 3. Então, a gente fica aqui com 2 sobre 3, perfeito? E o que é 2 dividido por 3? 2, se você for dividir por 3, você vai ver que dá isso aqui, olha, 0,666 e por aí vai. Então, olha que doido, né? A raiz de 0,444, que você poderia estar aí desconfiando, achando que daria 0,222, não tem nada disso, olha, a raiz de 0,444 dá 0,666. É isso mesmo. Se você pegar 0,666 e elevar ao quadrado, você vai chegar ali naquela dízima. Claro, para você fazer essa conta, você transformaria aquilo ali numa fração, elevaria ao quadrado, e elevando aquela fração ao quadrado, você ia ver que ia dar a fração que é a geratriz de 0,444 e por aí vai. Tá bom? Então, aqui, ó, tá feito. Brunão, você fica rindo porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não é não, gente. É porque, ó, divertido, né? Legal. Tem que dominar. Tem que passar pelo detox. Vai tirando os traumas aí do passado e vamos enfrentando aqui, tá bom? Fechamos então esse bloco. Veja se do outro lado você conseguiu me entender. Se tiver dúvida, não pula fora não, porque vocês vão me ouvir em algumas situações, sempre falando com vocês, né? Olha, dízima. Então, igual, por exemplo, situação em que eu tenho que somar números que tenham dízima. Isso é sempre muito perigoso. Eu tenho que multiplicar números. Tem que multiplicar números que são dízimas. Isso é sempre muito perigoso. O que que sempre vai te dar a segurança? A segurança do resultado vem sempre quando você transforma na fração. Só para vocês tentarem entender. Pensa bem como que você procede com uma multiplicação entre duas dízimas, se quando a gente começa a fazer a multiplicação, a gente começa dos últimos algarismos. Não é isso? Tenta organizar isso. Se eu fosse multiplicar, por exemplo, 12 por 350. Quem que você começaria multiplicando? Você começaria multiplicando lá dos últimos algarismos, certo? Só que tenta entender o seguinte: se eu te der uma dízima, como que você vai saber qual que é o último algarismo? Eu quero multiplicar uma dízima por outra. Como que você vai saber qual que é o último algarismo para você começar a montar a sua conta? Percebe que começa a ter algumas falhas? Ah, professor, mas se for, por exemplo, 0,313131 vezes 0,666, eu ia multiplicar 6 vezes 1, porque aí eu ia escrever uma parte. Tá, aí você está fazendo uma aproximação. Aí você está arredondando, porque você nunca vai conseguir escrever a dízima por completo, você saber qual que é o último algarismo. Não tem como você chegar lá. Então, por que que as frações geratrizes são importantes? Porque as frações geratrizes, entendam o que vocês fizeram comigo aqui, a gente vai colocando ali no meio sinal de igual. É para dar a entender que eu posso trocar uma dízima por uma fração. Então, é por isso que com as frações vai ser mais fácil a gente resolver algumas situações. Porque aí, se eu tiver que multiplicar duas dízimas, entre pensar em multiplicar duas dízimas entre si, e usar as frações me levam para um resultado mais seguro. Porque aí com fração a gente já tem todo um aparato teórico para poder fazer os cálculos, ok? Então fiquemos atentos. De novo, por muitas vezes ao longo do curso vocês vão me ouvir falar o seguinte: olha, dízima é um tipo de número que é perigoso. Pintou dízima na sua resolução, ou tenta fugir se der dessa dízima, ou tenta transformar aquela dízima, seja simples ou composta, numa fração, tá bom? Na fração, tenta encontrar aí o que seria a fração geratriz. E outra coisa, só para também não deixar dúvida nenhuma, falei para vocês que a gente estava lidando aqui no mundinho dos números com vírgula, né? Então, nesse ponto aqui do curso, a gente já aprendeu a transformar os decimais exatos em fração. Os decimais exatos é o mundinho mais tranquilo, porque é simplesmente trabalhar com aquela ideia do denominador sendo uma potência de 10, que a quantidade de algarismo zero vai ter a ver com a quantidade de casas decimais, perfeito. Decimal exato, então, são aqueles que não vão ter as reticências. Acabou, né? Depois da vírgula, eu sei quantas casas decimais que eu tenho ali, morreu a nota, fechou. Dentro do grupo dos números que tem vírgula, eu posso ter aqueles que são infinitos, porém periódicos. Os infinitos que são periódicos podem ser as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas, que nós vimos aqui dentro desse bloco. Ainda tem um terceiro ou um quarto, vamos colocar, tipo de número, se é que a gente pode classificar assim, com vírgula, que são aqueles muito malucos. O que que são os números malucos? São os irracionais, que a gente não está olhando aqui e que até porque a gente não tem como olhar. Um número irracional, ele não pode ser escrito como fração. Graças a Deus, né, Bruno? Trabalha menos que eu tenho. É mais ou menos isso aí. O que que são os números irracionais? Os irracionais são justamente aqueles que não podem ser escritos como fração. E qual que é a característica dos números irracionais? A gente não vai entrar aqui muito na coisa, mas só para você entender que seria mais um tipo de número com vírgula, vamos colocar. Que são aqueles que têm infinitas casas decimais, só que depois da vírgula eu não tenho nenhum tipo de período de repetição. Tem só como você me dar um exemplo aí de irracional? Tem. Não preocupe-se com eles agora não, mas só para deixar claro. Se eu colocar para vocês aqui assim, olha, 0,01, 001, 0001 e por aí vai. Esse número que está aqui, gente, é um número irracional, perfeito? Por que que esse número que está aqui é um número irracional? Isso aqui não é uma dízima periódica. Não, professor, você falou que quando tivesse reticência ia ser uma dízima periódica simples ou composta. Não. Esse número aqui é uma dízima que ele vai seguir infinitamente, mas é uma dízima que não é periódica. Esse número que está aqui, ele não tem um período de repetição. Você consegue identificar aí depois da vírgula um período de repetição? É diferente. Você pode falar para mim que existe um padrão de repetição aparente depois da vírgula, porque aí você tem ali um 01, um 001, 0001. Então isso aqui dá a entender que a gente teria ali um padrão de repetição. Mas você consegue perceber que eu não tenho ali um período? Ah, o período é o quê? É o 01? Não, o 01 não é porque isso não está repetindo infinitamente. Eu tenho ali o 010? Não, o 010 não é porque você não tem ali a repetição do 010 como um padrão. Então esse número que está aqui, ele não é nenhuma dízima simples, nenhuma dízima composta. Qual que é a boa notícia que eu posso te dar? Se ele é infinito, guardem isso. Se ele é infinito, porém não é nenhuma dízima simples, nenhuma dízima composta, pode ficar tranquilo, você não vai conseguir transformar esse número que está aqui numa fração. Os irracionais são justamente os números que não podem ser escritos como fração. Não tem jeito de você escrever aquele número do jeito que ele foi colocado ali para mim como uma fração, por um motivo simples. Tanto na análise da fração geratriz das dízimas periódicas simples quanto das dízimas periódicas compostas, eu dependo em algum momento de trabalhar com o período, certo? Se esse número que está aqui não tem período, eu não tenho como definir fração para um número que não seja periódico, ok? Então, isso é só para a gente arrematar e não deixar passar a dúvida aqui também sobre a possibilidade dos irracionais. Ah, e como que eu transformo um irracional em fração? Você não transforma, não tem jeito, ok? Muito bem, então pronto. Agora sim, fecha esse bloco que está aqui, por aqui. Teve dúvida? Volta, me acompanha, porque olha, honestamente, dos blocos mais importantes que a gente tem dentro da matemática básica, que muita gente se esquece mesmo aqui de como trabalhar com essas dízimas, principalmente com as dízimas compostas, tá? E sempre que eu falar com vocês aqui matemática básica, lembrar de não interpretar isso de forma errada. A matemática básica que eu coloco para vocês é a matemática da base. Isso aqui é da base, né, do que a gente precisa aí para sobreviver num curso completão de matemática. Tudo de bom, forte abraço, valeu!